Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
O domingo da ressurreição é o primeiro domingo da Páscoa. E o domingo a seguir é o segundo domingo da Páscoa. Esse domingo tem muita particularidade na Igreja. Já os primeiros cristãos chamavam domingo in albis, tanto em branco. O que é que isso significa? Os que tinham sido batizados na noite de Páscoa, no segundo domingo de Páscoa, eram expostos. Portanto, vinham vestidos daquela veste branca que haviam recebido durante o batismo, portanto, na noite de Páscoa. Por isso, o domingo se chamava mesmo, e se continua a chamar na liturgia, domingo in albis. E depois, com São João Paulo II, o segundo domingo da Páscoa é chamado o domingo da Divina Misericórdia. Celebra-se a festa da Divina Misericórdia, uma festa que foi instituída, portanto, pelo Papa São João Paulo II no ano 2000, que era o ano do jubileu, exatamente por ocasião da canonização de uma santa polaca, a Santa Faustina Kowalska, que é conhecida como a Apóstola da Divina Misericórdia. O próprio Jesus lhe tinha aparecido e lhe tinha revelado por diversas vezes esta festa da Divina Misericórdia, que deveria ser celebrada, deveria ser anunciada, deveria ser proclamada, porque Jesus, através da sua morte e ressurreição, e através da sua misericórdia, nos livra de todo o mal e de todo o castigo.
Então
e
vamos iniciar por...
É verdade, vamos iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes.
Espero que tenham passado uma santa e feliz Páscoa.
Eu espero que sim. E se... Portanto, eu acho que se alguém não passou ainda muito bem, não está feita a passagem à vida nova, ainda temos tempo. Nós estamos 50 dias até a festa de Pentecostes. Portanto, boas festas a todos, eles e elas, de Páscoa. Santa e feliz. Em todos os anos, praticamente, neste segundo domingo da Páscoa, é-nos lido o episódio de São Tomé, aquele que dizia: se eu não vir eu mesmo, se não meter os meus dedos nas chagas, não hei de acreditar. Eu estou certo que, para muitos dos nossos ouvintes, o segundo domingo de Páscoa lhes recorda já esta passagem de Tomé, uma vez que São Tomé praticamente é fácil nós nos identificarmos com ele, né? São Tomé era o apóstolo que duvidava, era o apóstolo que, talvez se deixava guiar pelo seu senso comum, aquele que tinha dificuldade em acreditar, um pouco como nós, né? Como se ele fosse um pouco a justificação das nossas dificuldades em acreditar e em crer. Mas, o meu convite é que, por causa de toda esta variedade que temos neste domingo segundo da Páscoa, não termos muita pressa em irmos ao Tomé, né? Então, porque mesmo a introdução é muito linda. São João inicia com esta observação. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, por causa do medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja. Para mim, isto é muito, muito, muito lindo. Antes de tudo, porque é interessante ver como estes apóstolos, esses discípulos, por causa do medo em que estavam a viver, estavam ali fechados, estavam ali com as portas fechadas. E é mesmo nesta circunstância em que eles estão levados pelo medo, pelo pânico do que vai acontecer depois daquilo que tinha acontecido, exatamente, estavam ali fechados. E é exatamente nesta altura quando Jesus vem, se coloca no meio deles e lhes diz: a paz esteja convosco. O que é que isso significa? Significa exatamente uma mensagem forte mesmo para nós hoje. Porque cada um de nós, cada uma das nossas famílias, cada um dos homens e mulheres, mesmo dos nossos dias, dos nossos bairros, das nossas paróquias, da nossa cidade, vivemos nesta angústia, neste medo, neste receio de não saber o que me vai acontecer. Então, Jesus é apresentado, mesmo aqui no início deste Evangelho, como aquele que nos vem libertar. Agora, é mesmo tempo, é sempre tempo, para cada um se perguntar qual é o medo, qual é a morte, qual é a angústia que eu preciso, porque sinto no fundo da minha alma, no fundo do meu coração, e da qual preciso ser libertado. Porque o Senhor vem também hoje. O Senhor quer nos libertar e nos liberta efetivamente também hoje. E lhes disse aquela famosa frase, né, que é um dos dons de Cristo Jesus ressuscitado: a paz esteja convosco. Esta paz, esta alegria, porque mesmo aqui, já diz o São João, quando viram Jesus e os sinais da paixão, eles encheram-se de alegria. Aqui temos a característica alegria pascal, a característica paz pascal, que não é sinônimo de uma alegria fácil, né? De uma alegria espontânea, quando as coisas vão bem, quando o nosso emprego está muito bem, os nossos planos prosperam, a nossa família, as nossas relações com os amigos, parentes, vai tudo bem. Não é esta a alegria pascal. A alegria de que se fala aqui é sinal de fé. Tanto é sinal da presença de Jesus. É sinal de uma alegria depois de um medo, mas de um medo profundo. É a alegria da qual só Jesus nos pode dar. Portanto, uma alegria que é sinônimo e que nos vem da nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, a paz de Cristo, mesmo quando nós trocamos nas nossas celebrações do momento da paz, é um momento importante, não deve ser banalizado, mas é como se nós fôssemos Cristo para o irmão ao lado. Portanto, eu estou a dizer a paz de Cristo, como se eu fosse o portador da paz de Cristo. Portanto, aquela paz que é fruto da reconciliação interior, de que temos falado muitas vezes, reconciliação conosco mesmo, reconciliação com o irmão, reconciliação com Deus. Então, temos aquela frase, depois dele ter soprado, Jesus diz aos discípulos: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Aqui temos a missão. Quase que me lembra o jogo de estafeta, aquilo em que se corre em grupo, um grupo de quatro, por exemplo, quatro ou seis, um corre, depois vai deixar a vara ao outro, que retoma, depois o outro, e depois o outro. Portanto, é preciso coordenar, é preciso praticamente revezar-se. Eu vejo aqui a missão exatamente como um jogo de estafeta, né? Portanto, o pai envia o filho ao mundo para fazer o quê? Para nos trazer a sua misericórdia, para nos salvar. Então, a mesma missão do pai para o seu filho Jesus, Jesus a confia aos discípulos. Então, na hora da partida, depois de ter ressuscitado, Jesus confia aos discípulos. Depois os discípulos confiaram a outros discípulos. Depois a outros discípulos. Depois a outros discípulos. Até chegar a ti, até chegar a mim, até chegar a Luiz, Maria, Antônio, Luiz, etc. Pelo mundo fora. É a mesma missão. Portanto, nós todos nos devemos considerar enviados de Cristo para a mesma missão. Aquela mesma missão que Cristo proclamou na sinagoga de Nazaré, quando ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me enviou a libertar os oprimidos, a tirar da prisão os prisioneiros. É uma missão de libertação, uma missão da boa nova, que nós todos devemos anunciar, proclamar. E já que estamos no Domingo da Misericórdia, é uma missão de misericórdia. Por quê? Aqui no Evangelho, mesmo deste domingo, Jesus diz aos seus discípulos, recebei o Espírito Santo. É por isso que muitos dizem que para o evangelista São João, a festa de Pentecostes é no mesmo dia da ressurreição. Naquele dia, o primeiro da semana, Jesus aparece, como primeiro dom, lhes dá a paz e o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Os pecados daqueles a quem perdoardes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Portanto, aqui, primeiro os discípulos, né? Então, são convidados a serem portadores da misericórdia. Porque Jesus era portador da misericórdia. E nós, como aqueles discípulos, somos chamados a sermos portadores da misericórdia, portadores do perdão de Jesus. Portanto, ligar e desligar, perdoar e reter os pecados. Os cristãos se fazem portadores da misericórdia. É por isso que São João Paulo II, como a irmã Faustina, via esta festa da Divina Misericórdia muito ligada à festa da redenção. E a festa, que muito bem, cai neste segundo domingo da Páscoa. Porque está muito ligado à misericórdia com a redenção de Jesus ressuscitado, que nos dá como seu dom o Espírito Santo, com o qual nós podemos partilhar com os outros o perdão com o qual Deus nos perdoou. E então vem a vez do Tomé. Depois deste diálogo e depois, sobretudo, destes dois grandes dons, fundamento da Páscoa, o dom do Espírito Santo e o dom da paz. E, evidentemente, este dom da misericórdia, o dom de sermos portadores da misericórdia, temos, então, esta apresentação do Tomé. Pensava um pouco a maneira dele, né? Quer dizer, um pouco, talvez, levado pelo senso comum ou, talvez, assim, uma certa propensão a pôr em discussão aquilo que tanto eram as audácias, digamos, os atrevimentos, entre parênteses, do mestre. Se não recordemos, por exemplo, quando naquele diálogo, no capítulo 14, Jesus diz, vou para o Pai, vós conheceis o Pai, etc, etc. Então é o mesmo que diz, se nós não sabemos para onde vais, como é que podemos saber o caminho? Prontos, tanto é este metafísico, filósofo, positivista, se nós quisermos, etc., que queria experimentar, como muitas vezes também nós temos uma certa tendência, né? Como alguns dizem, se eu não vejo, se eu não toco, se não experimento, não acredito. Mas ali, 8 dias depois, Jesus aparece e dialoga com Tomé, dizendo-lhe, aqui estou, podes ver, podes tocar. E temos esta bonita afirmação de fé, esse grito de fé de Tomé que diz, meu Senhor e meu Deus. Portanto, um grandíssimo ato de fé. E termina a coisa com esta bonita bem-aventurança, né? Eu chamo a bem-aventurança daqueles que acreditam sem terem visto. Ele diz, tu me viste, acreditas, mas feliz aqueles que acreditam...
Não, mesmo não tendo visto.
Mesmo não tendo visto. Esta é a bem-aventurança nossa, porque nós não vimos Jesus, né? São poucos os que têm este privilégio de ver os místicos. Né? Dizíamos no início da nossa reflexão, falando de Santa Faustina Kowalska, que Jesus lhe apareceu. Até lhe disse os detalhes daquela imagem da misericórdia, como que deveria ser venerada liturgicamente, com todos os detalhes. Tanto são poucos os santos que tiveram esta possibilidade de ver Jesus. A maior parte de nós temos a nossa fé simplesmente confiando naqueles que testemunharam e continuam a testemunhar a nós. E nós também passamos a mesma fé aos nossos filhos, aos nossos meninos na catequese, e aos vizinhos e a todo mundo, mesmo no trabalho, mesmo na vizinhança, através do testemunho. Então, bem-aventurados aqueles que, mesmo sem verem, hão de acreditar. É esta a grande mensagem neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, domingo em que o Senhor nos dá o dom da sua paz, que tanto precisamos, o dom do Espírito Santo e o dom do perdão e da misericórdia.
Durante o tempo da Quaresma, falamos também deste Siloé, como o enviado.
O enviado, sim.
E hoje, praticamente, temos esse envio, não? Do qual...
A tal missão de que falávamos.
Sim, sim, sim. E procuro ver isso na ótica da vida mesma. Essa vida que parece ser essa árvore genealógica, não? Que vem desde os tempos primordiais em que Deus cria e... Cada vida humana parece que quase está na história para uma missão. Por isso, a Igreja continua a dizer que cada um que nasce, não nasce por simples caso, tem uma missão a cumprir nesta história. Não?
Exato.
E que, portanto, em cada país, nós, os dirigentes, etc., deveríamos criar condições para que cada um pudesse pôr
em prática a missão pela qual
está aqui sobre essa face.
Exato. Sim.
E Jesus dizendo aos apóstolos, a paz esteja convosco, quer dizer que a primeira missão que quer é a missão da paz. Paz consigo, paz com Deus, paz com os outros, etc. Que quando falta sobre tudo isso, tudo o resto está comprometido.
Está comprometido, sim, com certeza. Sim.
E então, neste aspecto, o que significa repensar o fundamento da nossa vida hoje aqui, nessa terra, lá onde nós estamos, nas nossas terras, com mil e umas dificuldades. E não obstante tudo isso, no meio de toda essa confusão, há diariamente, de qualquer das formas, essa valorização do porquê estamos aqui, através da criação daqueles gestos pequeninos, quase no silêncio das formigas, para tentar, eu diria assim, no emaranhão do marasma que existe político, muitas vezes as pessoas conseguem produzir um milagre do amor à vida e, portanto, dar sempre esse contributo ao triunfo da vida sobre a morte. O que se deveria significar, então, para nós, nesta semana segunda de Páscoa, da Divina Misericórdia, o não obstante tudo dizer não, estou aqui para contribuir na missão genealógica desde os tempos, a fazer com que, não obstante tudo, a vida triunfe sempre sobre a morte.
Bem, essa é uma pergunta muito filosófica, a Tomé, digamos assim, mas eu creio que, normalmente, para a maior parte das pessoas, a vida é simplesmente vivida, né? Tu falavas do marasmo e das correrias e da complexidade da vida de cada dia, de um pai de família, de uma mãe de família, talvez de crianças que têm de acordar cedo, ir à escola, etc. A vida deve ser vivida e é vivida efetivamente assim, né? No decorrer dos minutos, das horas, dos dias, das semanas e dos anos e até chegarmos a um certo ponto, né? Mas é importantíssimo, de vez em quando, eu aconselharia, é um bom hábito que, por exemplo, no fim do dia, antes do descanso noturno, encontrar um tempinho para um certo balanço do dia, né? Mesmo na linha das perguntas que tu estavas a dizer, dizendo assim, porque há princípios basilares que são irrenunciáveis. Por exemplo, um deles, eu sou um ser humano, tanto nasci para uma finalidade aqui. E a nível da fé, ainda mais, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? À luz do Evangelho de hoje, a minha missão é exatamente esta. Ser portador da misericórdia de Deus, ser portador da paz, que é sinal de reconciliação comigo mesmo, com os outros, meus irmãos, minhas irmãs, com a natureza e com Deus. Assim, em momentos muito rápidos, o meu dia hoje, neste sentido, foi positivo. Eu dei um passo, fui um instrumento de paz e de reconciliação e de misericórdia e de perdão, ou o contrário. Ter este hábito de fazer o balanço. Eu acho que a palavra de Deus hoje nos incentiva, nos encoraja a fazer esta análise. Porque cada um de nós é um enviado. Cada um de nós é um siloé, como muito bem recordavas, né? Cada um de nós é portador de uma missão, tanto a nível de fé, como a nível, digamos assim, profissional, etc, etc. Mas temos uma missão a cumprir. Para nós cristãos, a mesma missão que Cristo teve do Pai e que Ele passou aos discípulos e que os discípulos passaram a nós, através das gerações e através dos tempos e lugares. Agora, perguntar-se é importante. Como é que está a minha missão hoje e aqui? A minha missão de cristão, de discípulo de Cristo, no meu bairro, no meu ambiente de trabalho, com os meus vizinhos, com o meu esposo, a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos. Temos uma missão e, profundamente, é missão de misericórdia, é missão de paz.
Juventude, bela etapa, percebi, Deus me chamou. Revestiu-me de sua força para vencer o inimigo. Eu não sei como explicar. Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?